As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 19 horas, quarta-feira. Vamos começar este espaço de notícias com uma indicação, com uma declaração, fica mesmo a declaração desta quarta-feira, tendo em consideração aquilo que era um anseio da população nabantina, também dos autarcas, e tem a ver com a urgência médico-cirúrgica e um possível regresso ao hospital Nossa Senhora da Graça. Pois bem, Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, descartou esse regresso da citada Valência. Questionado pela ERT sobre esta pretensão de população e dos eleitos locais, o dirigente foi claro quando referiu que tal mudança iria implicar um grande esforço financeiro, sendo que o CHMT não está em condições de avançar com essa despesa, justificou. Casimiro Ramos disse ainda que esta ambição de autarcas e utentes é legítima, mas numa opinião pessoal adverte que esse regresso ao passado não iria melhorar a qualidade assistencial.
Para já não está sobre a mesa por duas razões. Primeira, a organização do serviço tal como está foi através de uma diretriz superior da tutela e, portanto, a não ser a tutela a alterar aquilo que considerou, manter-se-á nesses moldes. Podemos perguntar, então, é a tutela fará-lo-á por iniciativa própria ou é, se for, no fundo, aconselhado ou indicado por os diversos agentes da região? Eventualmente, se assim fosse, eventualmente se eu próprio ou se a Conselho dissesse que para uma organização do serviço de melhores resultados seria melhor assim ou de outra forma, ou até às vezes a pressão dos autarcas ou algo do género. Poderia ser. O que eu tenho conhecimento não está no momento sobre a mesa, mas dou sinceramente a minha opinião pessoal quanto a isso. Temos que ter presente que temos um orçamento na ordem dos 100 milhões de euros e que temos que o gerir com muita parcimónia, com toda a parcimónia, para obter o melhor resultado possível com os recursos disponíveis. E que, não sendo nós uma entidade privada, não sendo o Estado uma entidade privada, que não fazemos outras coisas que não seja cuidar da saúde das pessoas, que é preferível termos determinadas especialidades, determinadas intervenções muito boas, do que ter todas em todo o sítio e nenhuma ser muito boa, porque é impossível. Para dizer o seguinte, se nós tivermos três urgências médico-cirúrgicas, isso tem um custo brutal, certo?
Recursos humanos
e de meios. Primeiro, há uma dificuldade de ter recursos humanos para fazer urgência 24 horas por dia em várias especialidades, sobretudo as mais críticas. No momento, nós temos uma urgência médico-cirúrgica que tem tudo isso, mas com dificuldades. Quer dizer, se neste momento tivéssemos que haver outra urgência médico-cirúrgica, não tínhamos a capacidade de garantir a mesma qualidade de urgência nas diversas especialidades, nas duas.
Aqui as declarações, cartas em cima da mesa, passa a expressão de Casimiro Ramos, presidente do CHMT, não está, pelo menos a curto prazo, a curto médio prazo, não está em vista o regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital de Tomar. Se a chuva não for obstáculo, falta uma semana para que as obras na rua Torres Pinheiro e na Avenida Combatentes da Grande Guerra, em Tomar, cheguem ao fim. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, em entrevista à ERT, fez um ponto de situação em torno destas intervenções, assegurando que nesta altura está em causa a última fase, precisamente a colocação de pavimentação. Quanto à derrapagem na ordem dos 3 meses, Anabela Freitas disse perceber a dificuldade de projetar obras nos dias de hoje.
Está projetado iniciar-se esta semana a fase do asfaltamento. E, portanto, o asfaltamento é a última fase da intervenção. Está a chover, portanto, pode haver aqui uma derrapagem atendendo ao tempo. Mas falta, diria eu, então, uma semana de obra para que possa estar, quer a Combatentes da Grande Guerra, quer a Torres Pinheiro, estarem abertas à população.
Esperava chegar até esta altura ainda com estas obras em curso?
Olha, eu devo lhe dizer, a obra derrapou, portanto, ela estava com uma fase inicial de previsão de janeiro, portanto, ia ter terminado em janeiro. Derrapou 3 meses, portanto, fevereiro, março e eu já estou a pôr, estamos na última semana de março, portanto, princípio de abril. Atendendo à atual conjuntura, 3 meses em obra pública não é muito. Claro que todos nós gostaríamos que os prazos fossem cumpridos, não é? Mas nós também temos que perceber aquilo que é a dificuldade de projetar hoje em dia. Os empreiteiros, quando ganham uma obra, fazem o aprovisionamento dos materiais, mas os materiais também demoram tempo a chegar e, portanto, isso tem aqui... não é fácil. Hoje em dia, se nós há 10 anos conseguimos projetar e planear e as coisas de uma forma ou outra, pronto, havia ali menos derrapagens, hoje em dia é muito complicado. Aliás, nós a 23 de fevereiro não sabíamos o que ia acontecer a 24, e como isto mudou, mudou tudo. Portanto, temos de ter aqui também alguma latitude, mas pronto, eu diria que falta uma semana de obra, que é as pavimentações. Essa semana de obra estava, aquilo que falta está projetado para começar esta semana, começaremos assim que o tempo o deixar.
Se tudo então correr-se pela normalidade, os serviços de pavimentação ou a operação de pavimentação da Rua Torres Pinheiro e Avenida Combatentes da Grande Guerra em Tomar irão estender-se por uma semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, já reagiu às acusações feitas pela Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata, que, recorde-se, apelidou a gestão do Pelouro da Educação como autoritária e prepotente, alegando ainda falta de transparência, neste particular com o processo relacionado com o futuro da escola Gualdim Pais. Em declarações à ERTS, Hugo Cristóvão respondeu, questionando o PSD sobre qual a posição que defende para o citado equipamento escolar, referindo que, no passado, os sociais-democratas trabalharam para que a Gualdim Pais fechasse.
O que é que afinal defende ou não defende, nomeadamente o PSD local e atualmente? Porque sabemos o que defendeu no passado. Sabemos que no passado, claramente, trabalhou para que aquela escola fechasse. E aquilo que foi um erro cometido à época e que teria sido uma boa oportunidade, se calhar, para retificar. Um erro que teve a ver com a construção de uma escola nova, quando aquilo que era óbvio era realmente a reabilitação da Gualdim Pais, uma escola que custou mais de 6 milhões de euros e que já na nossa governação tivemos que andar ainda com muito trabalho a responder por erros e omissões desse projeto que custaram aos cofres municipais mais 1 milhão de euros. Portanto, isso é que são questões de sérias e de fundo e políticas. E isso é que era importante, e que importava dizer. A atual governação, a começar por mim enquanto responsável político pela parte de educação, tem dito, desde sempre, ao longo destes 8 anos, que a nível do parque escolar, e nomeadamente na cidade, aquilo que é a nossa intenção, e temos trabalhado sempre nesse sentido, é da salvaguarda das grandes escolas, onde se inclui a Gualdim Pais. E, portanto, temos trabalhado sempre nesse sentido. Ou seja, questão concreta, nomeadamente sobre Gualdim Pais, sim, queremos defender e temos trabalhado nesse sentido, defender a sua manutenção. Aliás, é público. Estamos a trabalhar num projeto de reabilitação que está em fase bastante avançada, portanto, de conclusão, e cabe ir um destes dias a reunião de Câmara para a aprovação. Pode defender o contrário, é legítimo, é totalmente legítimo. Mas quem o defenda, que o assuma concretamente, que é o que parece que o PSD não tem sabido fazer.
Quanto à conferência de imprensa propriamente dita, Hugo Cristóvão falou em cobardia, advertindo que este tipo de declarações pode causar alguma desestabilização em pais ou encarregados de educação menos informados.
Acho que é um bocadinho, eu não gosto muito de adjetivar, mas não me ocorre outro termo, é um bocadinho quase que cobardia fazer isso, quando a atual direção do PSD, e eu percebo que em mandatos anteriores isso pudesse não acontecer, todos sabemos que havia... enfim, grupos, e que eventualmente a direção do PSD não se sentia representada nos ou em alguns dos vereadores, mas não é o que acontece neste mandato. Portanto, a Presidente e o Vice-Presidente do PSD Somar são vereadores, portanto, têm um palco quinzenal onde podem colocar todas as questões, críticas, tudo aquilo que entendam fazer no âmbito do estatuto consagrado que o estatuto da oposição lhes confere. Acho que fazer uma conferência de imprensa onde não há, portanto, contraditório para dizer bem de entendem não me parece propriamente muito elevado para este tipo de temáticas. Dever-se a perceber que a educação é um tema sensível. Estamos novamente a voltar a um período próximo de matrículas escolares. E este tipo de situações causam sempre alguma destabilização, pelo menos por parte de alguns pais menos esclarecidos ou menos informados, e portanto não me parece de facto muito correto este tipo de situações, independentemente daquilo que tenha sido ou não abordado. Os ataques pessoais, enfim, são ataques pessoais, ficam com quem os praticam, obviamente, quem me conhece e quem trabalha comigo no dia-a-dia. E acho que, francamente, a minha postura pública ao longo de muitos anos, não apenas enquanto vereador, mas de muitos anos de trabalho em prol da comunidade, acho que dizem o contrário, mas enfim, os ataques pessoais ficam, de facto, com quem os pratica.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara do Tomar, aqui na resposta à conferência de imprensa do APSD, a educação como pano de fundo.
Rádio Web, informação.
Um homem de 27 anos está a responder pela prática de homicídio qualificado, estando agora sujeito a prisão preventiva. Os factos fortemente indiciados ocorreram num parque de estacionamento do Conselho das Caldas da Rainha. Nessas circunstâncias, gerou-se uma discussão entre o irmão do arguído e a vítima, motivada por discórdias relacionadas com o parqueamento de veículos no referido local. Apercebendo-se dessa discussão, o arguído empunhou uma faca com 9 centímetros de lâmina, abeirou-se da vítima pelas costas e espetou-lhe a faca no peito. De seguida, abandonou o local, levando consigo a arma branca, que depois escondeu. O agredido acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu. O juiz de instrução criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do inquérito, sujeito à medida de coação de prisão preventiva. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, recolheu elementos de prova que determinaram a detenção, fora de flagrante delito, do presumível autor de 2 incêndios florestais ocorridos neste recente 28 de março, nas imediações da localidade de Ortigosa, Conselho Leiriense. O suspeito, um homem com 19 anos de idade, ateou os incêndios com recurso à chama direta, numa área essencialmente constituída por mato e eucaliptal. A pronta intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio se alastrasse, tomando maiores dimensões.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Ourém ainda não ultrapassou os efeitos negativos da pandemia, mas para lá caminha. A garantia é de Luís Albuquerque, presidente da Câmara, que catalogou mesmo o seu território como um exemplo na forma de combater o período conturbado dos 2 últimos anos. Ficaram elogios à forma como os empresários conseguiram dar a volta, neste caso com o apoio direto da autarquia, recordou. Nesta análise, Luís Albuquerque quis reforçar a pujança económica do Conselho, assegurando que se houvesse pessoas com vontade de trabalhar, até mesmo hoje haveria emprego para mais de 200.
O Conselho de Ourém, eu acho que deu um grande exemplo de como é que se deve combater e como é que se deve ultrapassar uma situação pandémica como aquela que vivemos. Todos sabemos que o Conselho de Ourém tem uma grande dinâmica empresarial, não só a nível de empresas, a nível de construção, a nível de madeiras, a nível de metal ou mecânica, mas também a nível do turismo, nomeadamente mais na zona sul do concelho, Fátima e Ourém, mas essencialmente mais Fátima. E obviamente que se houve um concelho que foi duramente atingido pela pandemia foi o concelho de Ourém, por força do turismo, que, como todos nós sabemos, foi das principais atividades que foram afetadas por esta pandemia. E os empresários da hotelaria do nosso concelho, especialmente Fátima, souberam aproveitar alguns dos apoios que o governo entendeu conceder, e bem, na minha opinião, como também alguns apoios que a Câmara de Ourém entendeu conceder, e houve, penso que, poucas câmaras no país que fizeram aquilo que nós fizemos, pagar apoio à tesouraria direta a todas as empresas que tivessem tido resultados, uma quebra do volume de faturação igual ou superior a 50%, isso custou-nos cerca de uns 700 mil euros, mas fizemos esse esforço porque entendemos que o devíamos fazer, como também aquela campanha de retoma das 10 mil e uma noites, e agora mais 4 mil e uma noites, que terminará agora no dia 30 de abril, que serviram e que foram uma grande alavanca para que todo o tecido empresarial, nomeadamente hotelaria. Nós temos uma taxa de emprego residual, mais uma vez igual ao valor que se registrava antes da pandemia, 2%, 2,1% ou 2,2%, portanto, um valor perfeitamente residual. Nós hoje, se tivéssemos pessoas com vontade, porque também é preciso ter vontade de trabalhar, nós hoje empregávamos mais de 200 pessoas no nosso concelho sem qualquer problema, sem qualquer problema.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui numa análise ao impacto da pandemia no seu território.
Rádio Air, informação.
tudo indica que as águas do rio Zezer, em Constância, possam ser classificadas a curto prazo como balneares, estatuto que iria permitir, ainda neste verão, avançar para a criação da tão desejada praia fluvial. Sérgio Oliveira, presidente do município de Vila Poema, em declarações à ERTE, mostrou-se esperançado na concretização deste anseio numa perspectiva aos objetivos a cumprir em 2022, lista de onde fazem parte a requalificação da Avenida das Forças Armadas e do Largo Heitor da Silveira, que arrancam logo a seguir às festas do concelho.
Nós já tínhamos submetido o pedido para a classificação das águas no ano passado, que foi rejeitado por um conjunto de questões. Voltámos a submeter este ano e com este cariz, porque acho que é preferível. Obviamente nós sabemos que temos a montante da barragem do Castelo de Bode. Mas hoje, com os mecanismos que existem, facilmente se consegue perceber se a barragem vai largar ou não vai largar água. Ali, se houver uma descarga da barragem em que o rio leve mais corrente ou esteja mais perigoso, está lá o nadador Salvador para pôr a bandeira e para dizer aos banhistas, atenção, não é permitido ir a banhos. E desta forma, acho que ganhamos todos desse ponto de vista. Portanto, eu acho que se aquele espaço, ainda em concreto à sua questão, se aquele espaço já tinha tanta procura, não estando, diria eu, arranjado como eu acho que deveria estar arranjado, porque aquilo que a Câmara Municipal fazia era o corte de ervas ali à volta, ir lá com a nossa reta dar um toque na areia, portanto era um pouco mais do que isso. Acho que podendo ter ali equipamentos de apoio, nomeadamente espreguiçadeiras, chapéus ou toldos, um nadador salvador que faça a vigilância, ter o areal de outra forma, nomeadamente com a areia limpa, selecionada sem pedras, sem vegetação, acho que obviamente que será um espaço que pelo menos durante o fim de semana terá muita gente e com isso ajudará todo o comércio local.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aqui expectante na criação de uma praia fluvial naquele concelho. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, traçou objetivos a cumprir durante este 2022, sendo que, referiu, já houve registro para a inauguração do trilho panorâmico do Tejo e aonde espera fumo branco em relação ao aeroporto de Tancos. Fernando Freire não deixou ainda de referir que chegar a uma taxa de 97% a 98% de cobertura da rede de saneamento é cenário a concretizar.
Como disse também, a questão do saneamento básico das Limeiras e também a parte que gostaria também de, na zona da Atalaia, no sentido de ficarmos muito perto dos 97%, 98% de saneamento básico no concelho. Depois, outra coisa que gostaria, que também neste momento estamos a intervir, que é a questão da iluminação LED do nosso concelho. Neste momento, para o próximo mês, vamos também mais 505 luminárias, toda a freguesia, depois intervimos na zona da Praia, também a freguesia da Atalaia também ficar todas em LEDs. Gostaria de fazer também, em termos cicláveis, a ligação de Barquinha em Trocamento. Também estamos a trabalhar nesse projeto. Há aí tantos desafios para fazer, há tanta coisa para fazer. Tenhamos tempo e tenhamos saúde e também a conjuntura internacional nos dê condições. Porque, como disse há bocadinho, a gente temos alguma reservazinha daquela pouca que temos, mas temos que ir com parcimónia, gastar aquilo que temos para também não deixar no fundo dívidas aos vindores. Essa é a minha preocupação.
Taxa de saneamento aqui, um dos objetivos concretos do município de Vila Nova da Barquinha para 2022.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Em apenas 5 dias tivemos duas datas marcantes no qual o ambiente e a sua proteção dizem respeito. No dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, e no dia 26, a Hora do Planeta. O Dia Mundial da Água é comemorado todos os anos em data sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Já a Hora do Planeta, uma iniciativa mundial da WWF, Worldwide Fund for Nature, que se realizou pela primeira vez em 2007 na Austrália. Nesse ano, mais de 2 milhões de australianos e cerca de 2 mil empresas apagaram as luzes. No ano seguinte, foram 135 os países a fazerem parte do evento, que contou com a participação de mais de 50 milhões de pessoas. Ambos estes eventos, simbólicos, pretendem todos os anos alertar para questões relacionadas com a água e com a energia, mais concretamente com a sua necessidade de utilização sustentável, tendo sempre como pano de fundo as alterações climáticas e o aquecimento global. A atividade humana é, como a grande maioria das pessoas percepciona, aquela que mais recursos consome de forma direta no dia-a-dia. Mas há uma parte diria, uma grande parte dos recursos que são utilizados de forma indireta, mas que são inteiramente direcionados ao consumo humano. Estou a falar da atividade agropecuária e de toda a cadeia de recursos a ela agregada. Talvez muitos não saibam, para produzir 1 kg de carne bovina são necessários em média cerca de 15 mil litros de água e para a mesma quantidade de carne suína são necessários 6 mil. Se em média cada um dos 400 milhões de europeus come 90 kg de carne por ano, dá a pensar. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, o setor agropecuário é um dos responsáveis pela emissão de gases com efeito de estufa, sendo a principal origem do metano, que resulta essencialmente da fermentação entérica, um processo digestivo natural que ocorre em animais ruminantes, e do dióxido nitroso, resultante da gestão dos resíduos dos animais. Nos últimos 30 anos, refere a mesma fonte, as emissões de metano aumentaram 48% em Portugal. O gado bovino não só é líder, como é o único cujo aumento tem sido contínuo nas últimas 3 décadas. Passou de 60 mil toneladas para cerca de 90 mil. Alguns passos estão a ser dados para tentar contrariar estes números. Já no final da década passada, a Universidade de Coimbra, por exemplo, retirou a carne de vaca dos menus das cantinas. Um pequeno passo que tem algum significado, mas não reflete de forma alguma o que se passa na generalidade das situações da nossa sociedade de consumo. Estas questões são muito controversas. Desde logo, pela implicação que qualquer restrição mais generalizada ao consumo de carne terá ao nível da competitividade das empresas e no emprego. Mas, a curto prazo, há algo que terá que ser feito, sob o risco de chegarmos a uma situação irreversível para o planeta.
Alexandre Horta, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.